Onde você emprestou? De Apocalipse você pegou essa palavra emprestada. O Senhor, quando ele bate a porta da igreja, são os pecadores. Você pode emprestá-lo para o pecado. Mas se você emprestar, você não deixa de devolver. Então, muitos, eles pegam emprestado, mas eles não devolvem mais. Mas eles não sabem que na Bíblia inteira não existe nenhuma palavra dizendo que Deus bate a porta do pecador. O Senhor, ele bate a porta da igreja. Da mesma forma, se você pensar aquela palavra, bater a porta, você pode impedir que ele fale temporariamente. Para consolar os outros irmãos, isso pode. Devemos compreender o que é Abacuque diz de verdade. Então vou apenas apresentar um pouco. E depois vamos falar sobre a utilização. A aplicação. Por um lado é a palavra de Deus. Você tem que escutá-lo. Como foi feito, quando foi dito naquele momento. Quem era a pessoa alva? E aqui é o Velho Testamento. Agora perguntamos, nós estamos no Novo Testamento. O que essas palavras se aplicam a nós? Compreendem? Então isso é algo muito importante. Claro que Abacuque diz a respeito da fé. Se o justo viverá pela fé.
Mas,
em que contexto essas palavras foram ditas? Então vou apresentar rapidamente. Então, capítulo 1, do versículo 2 até o 4, ali diz respeito à situação do povo de Israel naquele momento. Abacuque era um profeta. Ele era uma pessoa que vivia sempre na presença de Deus. Ele traz na presença de Deus a situação do povo de Israel. E aqui ele diz, até quando o Senhor clamarei a ti e não me escutará? Isso era o tempo de Josias, que existe ídolo em todos os lugares. Existe uma decadência até tal ponto. Então ele orou. Mas quando ele ora, parece que o Senhor não atende. E aqui diz, tu não escutarás até quando? Violência e não salvarás? E aqui o profeta, se realmente ele quer falar com ele, ele encontrará violência. Então a reação é uma reação de violência. Então o desejo dele é que o Senhor o resgate. Especialmente esse assunto também. Então aquela pessoa preocupada com a situação espiritual de Israel. Evitar-te em violência. E não salvará. Quem mostra iniquidade em fase de opressão? Pois a destruição, a violência estão diante de mim. Então o julgamento deve começar pela casa de Deus. Porque hoje na casa do Senhor existe a iniquidade. Porque na casa de Deus, o dia a dia das pessoas é igual das pessoas gentias. Na igreja existe pecado. E no meio de Israel existe iniquidade. Ninguém diz nada. Todos deixam passar essa possibilidade, tá bom. Mas, irmãos, nós sabemos que a igreja, que os cidadãos de Deus, eles foram separados. Destruição e violência estão diante de Deus. contendas e o litígio de se suscita. E dentre os filhos de Deus, entre os cidadãos de Deus, eles se contendam. Por quê? Então, uns dizem que eu sou de Paulo, e outros dizem que eu sou de Apolo. Então, aqui existe alguém querendo estabelecer um reino. Paulo não tinha intenção nenhuma de estabelecer um reino. E Pedro também não tinha intenção de estabelecer o reino. Mas onde está a dificuldade? Então, hoje, a separação, a divisão da igreja, é um resultado dos seus líderes. Na carne não existe harmonia. Então você vê que todo testemunho se perde. Imagine você coloca o carvão junto. Ele começa a queimar. Teste. Tira um pedaço do carvão. E coloque mais um pedaço de lado. E outro pedaço de outro lado. Então, cada um tem o seu reino. Mas se você fizer isso, você está construindo a Babel ou a Jerusalém? Então, as nossas obras são ou de pedras preciosas ou é palha e barro. Então, você vê quando chega o momento, aquela obra é revelada. Então, no versículo 4. Por esta causa, a lei se afrouxa. Então, agora você afrouxa a palavra de Deus. Você dá uma explicação muito superficial. Essa massa era difícil de ser digerida. Isso fere os dentes das pessoas. Agora muitos vêm se unir. Você não pode dar a massa pura para eles. Se você dá a massa pura para eles não vêm no próximo dia. Então o que você faz? Então você coloca um pouco de fermento lá dentro. Então, uma vez que você coloca o fermento, ele cresce. Então ele é mais fácil de mastigar e não confere alguém. Então, a sua consciência está em paz. Mas a palavra de Deus não dá paz à sua consciência. Você tem que aprender a lição na presença de Deus. Alguns hoje batem no seu ombro. Colocam fermento aqui dentro. E ao pouco se afrouxa. Então, irmão, essa é a situação daquele momento de Israel. Será que essa não é a situação também da igreja? Para termos muitas pessoas, para termos o revivamento, então nós vamos afrouxando. Nos Estados Unidos também existe um grupo de irmãos. Eles dizem que crer no Senhor, se você não enriquece, você pelo menos desfrutará de conforto. Então, não importa, nesse momento você tem que abrir sua boca para Deus. Então, Deus te abençoará grandemente. Eles não falam sobre a cruz. Eles sabem que quando eles citam a cruz, as pessoas não vêm mais. Se falar sobre a paz, sobre riqueza. E aqui o pastor ele tem o seu próprio avião. Então todos possam abrir suas bocas grandemente. Então, passando isso, que na palavra de Deus muitas coisas se perdem. O Senhor diz: carregue sua cruz e siga. Eles dizem: ah, isso é ultrapassado. É interessante. É o motivo da derrota da igreja. E por isso a lei se afrouxa. E a justiça nunca se manifesta. Existe ainda a justiça. Deus não é um Deus justo. Agora está completamente diferente. O perverso cerca o justo. Compreendem? É interessante. perverso cerca o justo.
It may block you because you
Estados Unidos, existe um local que são os 10 mandamentos. Mas aquele, o Estado, o governo daquele Estado usou verba estadual para levantar aquele monumento. Então tem gente que foi lá na justiça. Que esse dinheiro é de todos nós. Por que usar a verba pública para levantar um monumento falando sobre os 10 mandamentos? Então, aquele que entrou na justiça era um ateu. E na justiça você demanda dinheiro para fazer isso. Então, ele ganhou. E de onde veio esse dinheiro? Então, ele foi para a televisão. E ele quer coletar dinheiro das pessoas. Então, se ele coletar mais dinheiro, ele entra com mais ações na justiça. E na televisão diz o quê? Nós, em relação à religião, temos liberdade. Nós não temos medo do fogo no inferno. Vocês percebem? É interessante? Então, se nós estudarmos a Bíblia, então, esses sinais eles vão aparecendo. Mais um exemplo. Uma pessoa que ele faz bolo. Ele é cristão. Entrou um casal, não sei se é de homens ou de mulheres, mas é um casal sexual. E agora nós temos que fazer um bolo para o nosso casamento. O cristão disse, eu não posso fazer isso. Então eles entraram com uma ação na justiça. Eles têm preconceito contra nós. Então, o que foi julgado? Claro que ele tem que estar
sim.
Então, nossos irmãos eles foram obrigados a fechar a porta. Agora que estão aqui. Hoje, se você for realmente justo, se realmente for um cristão, no início você tolera eles. Você respeita eles. Mas do outro lado, você não é respeitado. Ele tem direito, mas ele não vai dizer que você também tem direito. Irmãos, essa não é a situação da época de Abacuque. Então todas as coisas são colocadas ao avesso. Então o preto e o branco são colocados ao avesso. Então, vocês estão preparados? No passado, principalmente no reino, no Império Romano, então existiam muitos cristãos, certo? Mas muitos cristãos eles eram construtores. Então a questão está aqui. No mundo dos gentios, em todo lugar existem ídolos. Em todos os lugares existem os templos. Então você sabe que o cristão não pode ir lá construir um templo. Mas quando todo mundo está construindo, se você não construir, você não tem onde buscar o alimento. Então você é obrigado a ir lá construir o templo. Mesmo não estando em paz na sua consciência, você vai lá e faz. E existe então uma pessoa chamada Tertúlio. Então uma pessoa foi na presença do Tertuliano para contar as mágoas. Então quando ele foi, ele já não estava em paz na sua consciência. Então você compreende quando um irmão vem na sua presença pedir ajuda? Você tem que compreender que antes dele vir, o Espírito já disse a ele. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Mas na presença do Tertuliano, ele queria ainda argumentar. Então, Então, quando você argumenta demais, você é hipnotizado. Então, quando você argumenta demais, a sua consciência entra em paz. Então, ele jogou, então, no fim, uma palavra para Tertuliano. Ele disse, irmão, eu preciso sobreviver.